Muito obrigado ao coro infantil dos Pequenos Cantores de Lisboa. Eu pedi agora às personalidades que se vão sentar na mesa que o fizessem, para darmos início às intervenções. Ora, a primeira intervenção vai caber aos nossos anfitriões, na pessoa da Vice-Presidente da Assembleia da República, a deputada Teresa Cairo.
Muito obrigada pela confiança antecipada através das palmas. Muito bom dia. Excelentíssima Senhora Presidente da Direção Nacional da APD, doutora Ana Sesudo, Excelentíssimo Senhor Presidente da Direção da Escola Superior de Comunicação Social, professor Jorge Veríssimo, Excelentíssima Senhora Presidente do Sindicato dos Jornalistas, doutora Sofia Branco, tendo-nos visto recentemente a propósito de outras questões relacionadas com o jornalismo, Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Direção da Amnistia Internacional, doutora Patrícia Filipe. Excelentíssimo Senhor Doutor Humberto Santos, Presidente do Instituto Nacional para a Reabilitação. Excelentíssimo Senhor Doutor Alexandre Diniz, em representação do Senhor Ministro da Saúde. Excelentíssima Senhora Diretora de Informação da Rádio Renascença, doutora Graça Franco, não estou agora a vê-la, agora sim. Excelentíssimos jornalistas premiados e não premiados hoje, estão aqui ilustríssimos jornalistas que já foram ou serão ou deveriam ser premiados, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores. As minhas primeiras palavras são, naturalmente, para agradecer o convite endereçado pela APD, a Sua Excelência, o Sr. Presidente da Assembleia da República, que aqui represento com muito gosto, com muita honra, para presidir esta cerimónia. Gostaria de saudar, de um modo muito especial, os distintos oradores e convidados que aqui estão hoje presentes e, em particular, cada um dos premiados em cada uma das categorias. A minha presença aqui significa, e digo isto de uma forma muito sincera, o apreço da Assembleia da República por esta iniciativa que já vai na sua 9ª edição. Eu já tive a oportunidade de participar em duas delas. O Prémio Dignitas é uma extraordinária oportunidade de reflexão sobre uma temática tão importante para a sociedade como é a deficiência. Uma sociedade só é devidamente justa e solidária se olhar para os cidadãos com deficiência com a atenção que merecem e se procurar promover e desenvolver políticas globais e integradas que vão ao encontro dos seus direitos. Os cidadãos com deficiência têm que ser colocados sempre no centro de políticas que visem dar voz e defender aqueles pela sua especial suscetibilidade, estão mais vulneráveis aos desafios cotidianos do que qualquer outra pessoa. É urgente cuidar destas pessoas, destas crianças e também dos seus cuidadores, destas famílias, que muitas vezes têm que escolher entre cuidar dos seus familiares com deficiência e ter uma profissão que lhes garanta o sustento. São muitas vezes opções muito difíceis e dolorosas de tomar. Mas, dizia eu, é importante contribuir para melhorar a sua qualidade de vida, minimizando-lhes ao máximo o impacto, que muitas vezes pode ser arrasador. E estamos a falar de deficiências que invadem as vidas destas pessoas. Temos que assegurar que estas pessoas tenham acesso a direitos essenciais, desde logo, acesso a cuidados de saúde, mas também acesso, quando possível, ao trabalho, à informação, ao lazer, à cultura, à mobilidade, em suma, a uma vida condigna. O Prémio Dignitas é, assim, determinante ao distinguir os trabalhos que, através da comunicação social nacional, não só despertam a atenção da população em geral para a deficiência, como promovem a relevância da dignidade destas pessoas, os seus direitos e, naturalmente, a imprescindibilidade da sua inclusão social. Todos nós sabemos a importância e o impacto da comunicação social para o alerta, para o conhecimento e para o reconhecimento por parte da população em geral para todas as temáticas. E daí a importância destas peças nos vários órgãos de comunicação social para a sensibilização da população para a deficiência. E é inquestionável que estes prémios, ao promoverem essa sensibilização, são também, inquestionavelmente, uma enorme mais-valia para a sociedade, para todos nós. Não posso terminar sem deixar uma palavra especial de apreço e de profundo agradecimento à Escola Superior de Comunicação Social e, em particular, à APD, que desde 1972, e está aqui o Presidente Emérito, se eu posso dizer, Humberto Santos, desenvolve um extraordinário e incansável trabalho na representação e na defesa das pessoas com deficiência. Muito obrigada a todos e deixo desde já, mais uma vez, os parabéns a todos os premiados. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Teresa Caeiro. Vamos prosseguir com as palavras da Presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes, Doutora Ana Sesudo.
Bom dia a todos e, mais uma vez, sejam bem-vindos à nona edição do Prémio Dignitas. Eu começo por agradecer, em primeiro lugar, àqueles que têm sido parceiros da APD desde a primeira edição do Prémio Dignitas, a Escola Superior de Comunicação Social e a Amnistia Internacional. Mais uma vez, o nosso agradecimento. Quero agradecer também aos elementos do júri, que vou passar a apresentar. Há alguns connosco também desde a primeira edição, outros que pela primeira vez aceitaram este desafio. São eles a professora Anabela Sousa Lopes, da Escola Superior de Comunicação Social, o Dr. Manuel Azevedo Coutinho, da Amnistia Internacional, o professor David Rodrigues, personalidade convidada e companheiro de há longos anos e de muitas lutas com a APD, a atriz Maria do Céu Guerra e o presidente do júri, meu colega de direção, que infelizmente teve um imprevisto e não pode estar presente, o Jorge Matos. Depois de um ano de interrupção, que a APD muito lamentou e que se ficou a dever à desistência do anterior patrocinador, a MSD, conseguimos este ano retomar a entrega do Prémio Dignitas com um novo apoio, o apoio da Fundação Vodafone, a quem deixamos desde já o nosso agradecimento. Esta é uma iniciativa de grande importância e da qual a APD não quer prescindir. Continuaremos, portanto, a fazer todos os esforços na tentativa de encontrar novos apoios para a concretização de futuras edições. Por último, um agradecimento à Assembleia da República por mais uma vez apoiar a iniciativa e ceder o espaço para a realização desta cerimónia e, claro, um agradecimento especial a todos os trabalhadores da APD, pois sem eles nada disto seria possível. Deixar também já agora um agradecimento ao coro dos Pequenos Cantores de Lisboa, que brindou o início desta cerimónia e eu acho que muito bem. Penso que é reconhecido por todos a importância, o peso e o poder que a comunicação social tem hoje em dia na construção e transformação das sociedades atuais. Diria mesmo que tem muitas vezes a capacidade de transformar realidades. Se é verdade que muitas vezes isso possa acontecer de forma menos positiva, continuamos a acreditar que o seu objetivo básico e fundamental é informar e, com isso, contribuir para a transformação e formação de uma sociedade mais justa e inclusiva. É por isso que se revela de grande importância premiar os profissionais que, com os seus trabalhos, contribuem para a sensibilização, capacitação e dignificação em matérias relacionadas com a deficiência. Ao longo destes anos, vimos crescer não só a quantidade de trabalhos apresentados, mas principalmente a sua qualidade. O que vai ao encontro de que muitas vezes temos referido, os jornalistas têm sido, ao longo de todos estes anos de luta da APD, parceiros imprescindíveis com os quais esperamos continuar a contar. Todos, o nosso obrigado. Desde já os parabéns a todos os jornalistas que se apresentaram este ano a concurso, num total de 17 trabalhos, nas áreas de rádio, jornalismo digital, imprensa e jornalismo universitário. Não podendo deixar de referir o facto de 6 trabalhos terem sido apresentados por estudantes. Penso que este é um fator bastante positivo, podemos ter esperança no futuro. Parece que tivemos também, curiosamente, aqui a concurso tanto as mais novas tecnologias como as mais antigas. Falo de imprensa digital e depois da imprensa e da rádio. Curiosamente, não podia deixar de referir que parece que as mulheres continuam em maioria.
Na redação, nas direções.
Na redação. Eu passo então a apresentar os restantes elementos que me acompanham na mesa, em representação do Presidente da Assembleia da República, a Sra. Deputada Teresa Cairo, da Escola Superior de Comunicação Social, o Professor Jorge Veríssimo, que curiosamente na mesa também se encontra em minoria. Muito bem acompanhado. A Doutora Sofia Branco, Presidente do Sindicato de Jornalistas, e a doutora Patrícia Felipe, da Amnistia Internacional. Agradeço, portanto, a presença de todos, os que se encontram na mesa, e todos aqueles que aceitaram vir a esta cerimónia e assistir à entrega deste prémio, que, como já referi, esperamos poder continuar a contar com futuras edições, e cá estaremos para continuar a premiar aqueles que são os profissionais que nos têm apoiado ao longo de todos estes anos. Muito obrigada a todos.
Foi a doutora Ana Sesudo. E se a Associação Portuguesa de Deficientes pode ser considerada a mãe desta iniciativa, a Escola Superior de Comunicação Social pode ser o padrinho, se não for assim, que me desmintam. Vamos ouvir agora o presidente da direção desta escola, o professor Jorge Veríssimo.
Muito bom dia a todos. Começo por cumprimentar a excelência vice-presidente da Assembleia da República, doutora Teresa Cairo, e agradecer mais uma vez a sua presença, o seu apoio a esta iniciativa, que de facto que revela, como muito bem acabou de dizer, a sua preocupação com as problemáticas do deficiente e da sua inclusão social e dos seus direitos. Muito obrigado, bem-haja, por estar aqui connosco mais uma vez. Fico muito contente por estar aqui, por ter associado a esta iniciativa. Muito obrigado. Um cumprimento particular à Associação Portuguesa de Deficientes, na pessoa da Sra. Presidente da Direção Nacional, Dra. Ana Sesudo, e a sua equipa, que de uma forma tenaz têm vindo a trabalhar neste projeto. Cumprimentar a Sra. Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Dra. Sofia Branco, que pela primeira vez está aqui, e que de facto é também um prazer reencontrá-la agora aqui nesta sessão. Também temos estado noutros fóruns. E muito obrigado por se ter associado a esta iniciativa. Cumprimentar a Sra. Vice-Presidente da Direção da Amnistia Internacional, Dra. Patrícia Felipe, que a instituição, de uma forma contínua, também tem estado no apoio deste projeto. Cumprimentar todos presentes. Sr. Humberto Santos, é um prazer encontrá-lo aqui. Sei que estão aqui alunos também da Escola Superior de Comunicação Social. Cumprimentá-los. Cumprimentar e dar os parabéns a todos os premiados e aos concorrentes também por se terem, de alguma forma, associado e preocupado com esta iniciativa. E começo desde já por, de facto, manifestar o agrado e a satisfação em voltarmos a esta cerimónia da atribuição dos prémios Dignitas após este interregno que já aqui, de alguma forma, foi falado. A Escola Superior de Comunicação Social desde sempre manifestou à direção da APD o total apoio e disponibilidade para manter viva esta distinção profissional como é o Prémio Dignitas. Não só pela relevância e reconhecimento que a classe dos jornalistas lhe atribui, mas como a sua própria existência acaba por, mesmo que implicitamente, contribuir para a realização de peças que tenham como tema a deficiência, a dignidade das pessoas com deficiência, os seus direitos e a inclusão social. Da mesma forma, e pegando no que a doutora Teresa Quer acabou de referir, relativamente à questão do impacto dos média, reitero, como tenho vindo a fazê-lo, o apelo às direções de informação dos órgãos de comunicação social que fomentem a produção e a divulgação destes trabalhos jornalísticos. É muito importante, de facto, que haja da parte da cúpula dos órgãos de comunicação social uma abertura também para a divulgação e a publicação destas peças. É importante que a sociedade de hoje, uma sociedade que valoriza o não desperdício, particularmente o do tempo, uma sociedade que estimula a máxima rentabilização, seja sensibilizada para as problemáticas do cidadão com deficiência. Sabemos que a sociedade de hoje é uma sociedade fortemente individualista, é uma sociedade fortemente consumista. Obviamente, e felizmente para todos nós, que apesar desta grande pressão consumista, desta grande dependência do tempo, hoje, cada vez mais, estamos a valorizar comportamentos e valores relacionados com a sustentabilidade, com a solidariedade e com a fraternidade. Não sei se esta situação terá sido ou terá resultado da crise, dos problemas que todos vivenciámos com esta crise económica e financeira que atravessámos, ou será pelo receio do que ainda pode vir ou do que nos pode atingir. O que é certo é que a sociedade atual é uma sociedade que está mais, aceita mais e está mais premente para as questões relacionadas com a responsabilidade social, marcada por um lado pelas ações empresariais e organizacionais e por outro pela cada vez maior adesão do cidadão comum a determinadas causas, particularmente às causas sociais. É claro que esta sociedade, particularmente as mais jovens, que estamos cada vez mais num modelo de sociedade organizada em redes, em que a informação se dissemina cada vez mais rápida, obviamente que esta sociedade da internet, das redes sociais, terá importância nesta matéria de adesão e mesmo na mobilização. No que concerne à Escola Superior de Comunicação Social, a partilha nesta iniciativa com a Associação Portuguesa de Deficientes e com a Amnistia corporiza um dos pilares da nossa missão: contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade justa, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. Ao ser uma instituição de referência no ensino e na investigação nas áreas da comunicação, procuramos que seja também um exemplo de abertura e permanente interação com a sociedade. E posso dizer isso ao nível dos mais diversos protocolos que temos com diversas organizações e empresas, que, além de termos como objetivo oferecer uma experiência profissional aos estudantes, pretendemos incutir neles um sentido de cidadania, de forte responsabilidade e participação social. Pretendemos que os projetos que desenvolvemos possam ser também instrumentos de intervenção social. No fundo, procuramos que os nossos estudantes compreendam a cidadania como participação social para que adotem no seu dia-a-dia estas atitudes que referi há pouco de solidariedade, cooperação e repúdio pelas injustiças, posicionando-se de maneira crítica, responsável e construtiva nas diferentes situações sociais. Como referi, esta iniciativa da Associação Portuguesa de Deficientes, à qual a Escola Superior de Comunicação Social se associou desde a primeira hora, corporiza o que acabei de referir. No fundo, o Prémio Dignitas, ao distinguir não só os melhores trabalhos jornalísticos publicados, ou difundidos nos diferentes órgãos de comunicação social portugueses. Mas ao incluir também os melhores trabalhos académicos, visa sensibilizar os futuros jornalistas para a promoção da dignidade das pessoas com deficiência, para a promoção dos seus direitos e para a sua inclusão. E ainda bem, fico feliz por este ano termos tido já 6 trabalhos e espero que no próximo ano existam mais trabalhos a concorrer a este prémio que tanto dignifica a classe de jornalistas em Portugal. E termino com este apelo inicial. É importante que o Prémio Dignistas se mantenha no panorama nacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Jorge Veríssimo. E vamos dar a palavra a quem trabalha com a palavra. Vamos ouvir a presidente do Sindicato de Jornalistas, a doutora Sofia Branco.
Muito boa tarde, vou falar daqui, se não se importam. Não só porque gesticulo imenso e sou muito pequenina para estar ali naquele pedestal, mas porque quero ficar aqui a fazer companhia à Ana. Sinto-me mais apoiada a falar sobre este assunto, aqui tendo aqui por parceira. Começo por isso, por agradecer o convite da Associação Portuguesa de Deficientes. É com muita honra que o Sindicato dos Jornalistas se associa à atribuição deste prémio. Cumprimento, evidentemente, a Assembleia da República, na pessoa da deputada Teresa Carreiro, desde logo por abrir as portas a uma iniciativa desta importância, à Escola Superior de Comunicação Social por se ter associado e por estar a fazer esta aposta e a incentivar os alunos a concorrerem com trabalhos. Também à Amnistia Internacional por estar associada. Eu vou começar por cumprimentar os meus, e eu suponho que sejam mais as minhas camaradas de profissão, que hoje serão distinguidos aqui. Eu já percebi que algumas conheço ainda por cima bem, fico muito contente. Por estarem entre, não só entre os meus camaradas de profissão, mas entre os meus amigos, digamos assim, as minhas amigas. Felicito-os porque este prémio quer com certeza dizer que honraram o jornalismo, no que ele tem de mais fundamental, que é dar voz aos que não têm voz. E isto não era um sentido, como é dizer, quase condescendente de estender um microfone, de ok, então fala lá um bocadinho, é no sentido de dar voz, no sentido de capacitar, de empoderar, de facto dar, tornar sujeitos pessoas que normalmente não são tão sujeitos assim de iguais direitos e de igual dignidade, pelo menos nas notícias. Promover a dignidade das pessoas humanas é um desígnio fundamental de qualquer pessoa, mas em particular de quem exerce jornalismo como missão de serviço público, esteja a fazer jornalismo em empresas públicas ou privadas. Isso é irrelevante no sentido desta missão pública que lhe está associada. Rejeitar o tratamento discriminatório faz parte de uma coisinha muito pequenina que os jornalistas devem trazer todos no bolso, chamada Código Deontológico do Jornalista. Há um ponto concreto, que diz que o jornalista deve rejeitar o tratamento discriminatório das pessoas em função de uma série de situações. Por acaso, a condição de deficiência não está explícita nestas condições. Este é um artigo que decorre do que está estabelecido na Constituição, mas evidentemente que está vertido aqui numa série de outras indicações. Eu acho que não basta não rejeitar, e era isso que eu gostava de deixar aqui. O código é um bocadinho conservador, porque há sempre aquela ideia de que o jornalismo deve ter uma suposta objetividade que não existe, porque somos todos pessoas e, como é óbvio, subjetivos, e que deve, de certa forma, manter sempre muita distância em relação àquilo que trata. Eu percebo todas essas ressalvas, são obviamente muito importantes quando se trata de determinadas matérias e quando há vários conflitos de interesse, jogos de poder, agendas várias em questão. Acho que ela não deve aprisionar os jornalistas quando se trata de direitos humanos, que é disso que estamos aqui a falar. E, portanto, para mim, no Código, falta um lado de transformação social, que, como já foi aqui referido, no qual, obviamente, os jornalistas têm um papel fundamental. Um papel que não tem, é preciso dizer, sido assim tão exercido como eu gostava de ver em Portugal, pelo menos. Pelo menos no sentido em que é óbvio que, felizmente, temos bons e boas jornalistas que, por sua iniciativa e, às vezes, obviamente, com o apoio dos seus editores, dos seus diretores, vão, portanto, dedicam o seu tempo a fazer trabalhos extremamente relevantes deste ponto de vista. Mas a verdade é que, como foi dito aqui, de um ponto de vista de aposta pública, se quiserem, manifestação pública, as empresas de comunicação social podiam fazer, obviamente, muito mais. Associar-se mais, por exemplo, a prémios deste tipo, a iniciativas deste tipo, e desde logo, permitam-me que eu diga, contratando estas pessoas para estar nas suas relações. Nós temos relações que, para além, é verdade que hoje muito mais femininas do que no passado, estão mais ou menos equilibradas em termos de homens e mulheres, embora nos cargos de decisão e liderança ainda haja muito mais homens, e sendo verdade também que há uma diferença salarial entre as mulheres jornalistas e os homens jornalistas, que é superior até à média nacional do país, pelo menos na empresa onde eu trabalho, é uma empresa pública, chama-se Agência Lusa, mas fora isso, há de facto um outro panorama que mudou, mas continuam a ser relações brancas. Faltam imensas, não há jornalistas de outras raças, de outras etnias que trariam olhares com certeza plurais e diversas às relações, há muito poucos, a não ser que estejamos a falar de algo que tenha África no nome, isso normalmente aí há o inverso, não é? Infelizmente. E depois também não há pessoas de outro tipo de minorias, quer em termos, enfim, que pudessem trazer pluralismo às relações. Eu acho que esta, enfim, exigiria uma análise mais profunda, mas era interessante que alguém a fizesse, porque aqui isto acontece. Na minha perspectiva, enfim, a comunicação social é um meio extremamente conservador. Eu acho que há a ideia de que é muito progressista, não é. Eu não acho de todo. Acho que é mais conservador até do que a sociedade, às vezes, onde se integra. E demora muito mais a mudar. Eu acho que é a última coisa a mudar. A última coisa que muda é quase... E, portanto, não está, se quiserem, a liderar processos de transformação social. Eu gostava que estivesse muito mais. Mas tem muitas resistências. Está habituada a fazer as coisas sempre da mesma forma. De preferência, da forma mais... obviamente, isto tem um contexto de rapidez, que todos nós conhecemos, não é? De competição, enfim, de uma série de condicionantes, de se procurar novas pessoas, enfim, falar com... Isso leva tempo, não é? Que é uma coisa que hoje há muito pouco para os jornalistas, infelizmente. De qualquer das formas, a verdade é que nós facilitamos. Nós, quando eu digo nós, é cada um de nós, não é? Eu tenho no telefone vários contactos que eu sei que me atendem no minuto em que eu lhes ligar. São geralmente homens, têm geralmente mais de 50 anos, são geralmente brancos. Não é muito diverso, a verdade é essa, não é? Todo um trabalho que tem que se fazer. Eu digo isto porque o fiz e o meu telefone hoje tem muitas mulheres, porque eu dediquei-me, enquanto jornalista, a trazer como fontes mulheres em todas as áreas. Esse trabalho... Fontes a que eu recorro, não é? Para falar das mais variadas áreas e não sobre igualdade de género. Esse é o trabalho que falta fazer aqui, porque as pessoas com deficiência são trazidas quando o tema é deficiência. Mas porquê que as pessoas com deficiência não são trazidas quando os debates são outros, quando os debates são transversais à sociedade? Porquê que não são ouvidas quando sobre políticas de habitação? Eu acredito que sobre políticas de urbanismo seja um pouco mais, mas serão assim tanto. Afinal, são eles que se movimentam na cidade e a cidade, como sabemos, é tudo menos amigável ainda para estas pessoas em variadíssimos sítios. Porque é que aí vamos ouvir o político A, B ou C, mas nunca ouvimos alguém que, não necessariamente de uma associação, mas simplesmente alguém que vive com uma condição que o torna um utilizador diferente de quem não tem essa condição, não é? Que traria um outro olhar sobre a forma como a cidade se desenvolve, sobre a forma como os transportes se utilizam, sobre a forma como construímos casas, enfim, toda uma série de coisas a que não recorremos, estão ainda muito circunscritos àquilo que os torna esta minoria, não é? Num certo sentido. E esse trabalho é um trabalho que leva muito tempo a fazer e que, sobretudo, precisa primeiro de um grau de consciencialização da parte dos jornalistas da importância de o fazerem, de trazerem estas pessoas para aquilo que nós chamamos o mainstream, que são os assuntos, enfim, para a gestão corrente da vida em sociedade. Eu queria só terminar por dizer que, de facto, os jornalistas têm um grande impacto, o trabalho que os jornalistas fazem tem, obviamente, um grande impacto, tem uma repercussão muito grande, como sabem, têm audiência, as pessoas ouvem, leem, e, portanto, há obviamente, se recorrermos a boas práticas, há um potencial de imitação dessas boas práticas. Portanto, isso é obviamente importante, que conheçamos os projetos interessantes de inclusão que por aí há, que poderão até incentivar outras empresas a ir por caminhos semelhantes. Isso é importantíssimo. Temos uma grande influência nos discursos e nos comportamentos sociais, que não podemos ignorar, que nos dá grande responsabilidade social naquilo que fazemos, não é? E ao mesmo tempo legitimamos, o jornalismo também faz isso, não é? Legitima quando diz que alguma coisa não está bem ou está bem, está obviamente a legitimar algum tipo de poder e, portanto, importa que esta legitimação decorra de um escrutínio, e esse escrutínio é que eu acho que por umas circunstâncias várias relacionadas com um setor que está frágil, que é demasiado concentrado, em que as condições de trabalho não são propriamente as melhores, esse escrutínio tem-se perdido, digamos assim. Há pouco tempo, desde logo, para fazer este escrutínio dos poderes públicos como devia ser feito, e que está obviamente muito relacionado com depois a garantia de direitos para todas as pessoas, incluindo estas que estamos aqui hoje a homenagear, digamos assim. Contribuímos também, podemos contribuir se quisermos, para eliminar estereótipos. A questão é que muitas vezes temos contribuído para os reforçar, e isso é a minha crítica, é a crítica que eu faço diariamente ao jornalismo que temos, sempre com a ressalva de que, felizmente, e vocês vão conhecer algumas dessas pessoas a seguir, felizmente há bons exemplos de facto de tentativa de eliminar estereótipos em vez de fazer o contrário. Nós temos tido, eu acho, algum déficit de visibilidade e até de programação sobre minorias em geral, que podíamos, de facto, enfim, tentar fazer diferente, no sentido não só dando mais visibilidade, mas também de pensar se não podemos incluir estas pessoas no tipo de programação que temos, não é? Porque é que as novelas não têm mais, as novelas que são produzidas desde logo nacionalmente, porque é que não têm mais esta problemática? Isto tem vindo a mudar, é verdade, mas um pouco lentamente, não é? Pensar nos produtos que as pessoas consomem e tentar, de certa forma, incluir as pessoas em vez de só tratar delas em programas específicos e em documentários específicos, que são obviamente muito importantes, não é? e que têm outro papel. Mas tirá-las de uma espécie de gueto que faz delas a tal minoria e trazê-las para a maioria era de facto muito interessante que aconteça, e os jornalistas e as empresas de comunicação social têm aí um papel muito importante a desempenhar.
Muito obrigado, Sofia Branco, pelas pertinentes questões que aqui nos colocou. Vamos encerrar esta primeira fase com a intervenção da vice-presidente da Direção da Amnistia Internacional, assim é que é, a doutora Patrícia Filipe.
Muito bom dia a todos e a todas. Começo também por agradecer à Sra. Vice-Presidente da Assembleia da República, Sra. Deputada Teresa Caeiro, muito obrigada também por a sua presença. Começaria também por agradecer à Doutora Ana Sousa, Presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes, pela iniciativa e também pelo convite para estarmos aqui presentes. Ao Sr. Presidente da Direção da Escola Superior da Comunicação Social e também à doutora Sofia Branco, presidente do Sindicato de Jornalistas. Um agradecimento também a todos e a todas pela vossa presença nesta iniciativa. Gostaria também de começar por pedir desculpa, porque era suposto estar a Filipa Santos, que é a presidente da Amnistia Internacional de Portugal, que por motivos de força maior não pôde estar presente. Contudo, não poderíamos deixar de marcar presença nessa iniciativa. E enquanto vice-presidente da Amnistia, queria dizer que é para nós uma honra participar, quer enquanto jurados, quer também na entrega destes prémios Dignitas. Relembrando os valores e princípios universais da dignidade, igualdade e não discriminação, bem como a importância de integrar as pessoas com deficiência com um discurso que não seja redutor, numa perspectiva de uma sociedade mais inclusiva que se enquadra no trabalho da Amnistia Internacional como um movimento global que luta por um mundo em que todos e todas gozem em pleno dos seus direitos. Reforçamos a importância de dar voz à causa que está por trás deste prémio, que torna visível o que muitas vezes tentam que não o seja, podendo alcançar um dos resultados que defendemos enquanto movimento, o de tornar a injustiça como algo pessoal, para assim podermos alcançar a real efetivação dos direitos humanos. Assim, estes trabalhos que realçam a componente da informação tornam-se importantes ferramentas para essa efetivação. Destacamos a excelente qualidade das peças e o potencial que elas têm como instrumento de mudança, sensibilizando a sociedade para o combate aos estereótipos e à valorização das pessoas com deficiência. Mais uma vez, parabéns pela iniciativa, que esperemos que perdure e que se repita por mais anos. Parabéns a todos os participantes e também aos premiados. Obrigada.
Vamos passar agora à apresentação dos trabalhos distinguidos no âmbito desta nona edição do Prémio Dignitas. O primeiro trabalho a ser apresentado será o Prémio Dignitas Rádio, com a peça Anda Geni, da jornalista Bárbara Baldaia.
Estamos tipo a alongar, não é? Anda!
Rápido! Anda, Geni! Anda!
Siga, siga, anda!
Anda, Geni!
Mais fácil possível!
Campeã!
Geni Nogueira está a ganhar peso. Os 76 quilos já lhe desenham as formas roliças, mas ainda tem um recorde. E títulos. João e Luís também têm vários títulos, em campeonatos nacionais, europeus e até mundiais. Têm os três síndrome de Down. São treinados por João Roque.
A peça Anda Geni é o Prémio Dignitas Rádio 2017. É da jornalista Bárbara Baldaia, da TSF. Vai entregar o prémio a vice-presidente da Assembleia da República, a deputada Teresa Caeiro.
Antes de mais, eu queria agradecer aos elementos do júri a atribuição deste prémio e deixar só duas breves palavras. Uma dirigida aos intervenientes na reportagem. A reportagem é sobre pessoas com deficiência intelectual, nomeadamente síndrome de Down. E a reportagem acaba por mostrar como estas pessoas conseguem feitos extraordinários. Eles são campeões da Europa e do mundo em algumas áreas do desporto, nomeadamente atletismo. Eu acabei de saber agora que a Jenny, que dá título à reportagem, ainda este domingo ganhou mais um título europeu, não é, Rita? E portanto eles merecem esta distinção e todo este destaque, até porque, como dizia a Ana Cesudo, a Presidente da Associação Portuguesa de Deficientes, de facto o meu objetivo e uma das funções importantes do jornalismo na minha perspectiva é essa de informar para incluir, para esbater as diferenças, para eliminar estereótipos e para construirmos uma sociedade mais justa e mais inclusiva. Daí que fico muito feliz, obviamente, por receber este prémio. Queria também deixar aqui uma nota para o nome do Joaquim Dias, o sonoplasta que montou este trabalho comigo, e também um agradecimento, obviamente, à TSF por me permitir fazer estas reportagens. Obrigada.
Muitos parabéns, Bárbara Baldai. Vamos passar agora para a menção honrosa rádio. Foi atribuído à peça Autismo, a música Ajuda-os a Sair da Concha, da jornalista Liliana Corona, da Rádio Renascença.
Meu nome é Felipe e tenho 23 anos.
O meu nome é Delfim, sou o animal de estimação cá da APPDA. Idade indefinida.
Meu nome é João Pinto e sou artista aqui da PPDA, acho eu.
Apresenta-te o teu nome.
Olá, eu sou o Caio.
E também cantas nos Boi Animado.
Sim, canto.
Olá, eu sou a Francisca.
E faz parte dos grupos Buena.
E faz parte do grupo dos Boi Animados.
Menção honrosa rádio, troféu atribuído à jornalista Liliana Corona, da Rádio Renascença, vai ser entregue pelo Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Portuguesa de Deficientes, Dr. Pedro Grilo.
Boa tarde. Antes de mais, agradecer ao júri que apreciou a reportagem que elaborei, e aqui em atalho de foice, e não menos importante, agradecer à Renascença, na pessoa da doutora Graça Franco, que aqui se encontra, porque apesar das ideias partirem de nós, jornalistas, na maioria das vezes, é preciso haver um palco que nos permita passar, transmitir estes trabalhos. E, portanto, fica aqui o meu agradecimento. O meu agradecimento também aqui à mesa presente, que foram muitas as palavras que disseram e muito, muito, muito atuais. Recordei principalmente esta necessidade de que, se não falarmos nestes temas, eles não existem. Portanto, esta é a nossa função enquanto jornalistas. Sobre o trabalho que hoje é aqui distinguido, os Boé Animados é um grupo que foi criado em Viseu pela APPDA, Associação Portuguesa para as Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, e que teve um propósito, que eu acho que é o mais importante. Quando nós dizemos o mais importante é ter saúde, outros dizem o mais importante é ter dinheiro. Eu acho que o mais importante é ter trabalho. Porque o trabalho é o que nos dignifica, é o que permite, mesmo que seja um salário reduzido, chegar ao final do mês e dizer: estes 100 euros é para eu comprar algo que eu gosto. E esta foi a preocupação desta instituição. Os jovens adultos, e o espectro do autismo é, no fundo, também, existe aqui muita ignorância, não se conhece, acaba por se conhecer, mas não se conhece, mas sabe-se uma coisa, é que estas pessoas têm uma tendência para as artes, para a música. Portanto, se a tendência já lá estava, era ligar ao trabalho. Foi criado este grupo Boé Animados, e eu vou terminar fazendo um apelo, que eu acho que é para isso que serve o jornalismo também, que é, se vocês tiverem um evento, um casamento, uma festa, contratem os Boés Animados. Obrigada.
Muito obrigado, Liliana Corona. Passemos agora à peça Corre, Paulinho, Corre. Venceu o prémio Dignitas Imprensa, é da jornalista Sara Dias Oliveira, da Notícias Magazine. Presidente da Escola Superior de Comunicação Social entrega o prémio Dignitas Imprensa 2017 à jornalista Sara Dias Oliveira, da Notícias de Magazine.
Muito obrigada. Antes de mais, queria agradecer o prémio à Associação Portuguesa de Deficientes e todos os seus parceiros, ao júri. E quero partilhar este prémio com a minha colega e amiga Maria João Gala, a fotógrafa, que tirou estas excelentes fotografias ao Paulinho. Também queria agradecer ao Diário de Notícias e ao Jornal de Notícias pela publicação desta história. E, no fundo, é uma história incrível. É a história do Paulinho, que é o campeão mundial de atletismo de síndrome de Down. É um campeão, é uma pessoa incrível, tem uma família fantástica e tem sonhos que eu acredito que ele vai concretizar. Ele quer conhecer o Marco Paulo para cantar um dueto com o Marco Paulo. Quero que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, lhe dê uns abraços e quero ter a braçadeira de capitão do Cristiano Ronaldo ao serviço da seleção. Portanto, este prémio também é para o Paulinho e que ele cumpra os sonhos dele. Obrigada.
Parabéns, Sara Dias Oliveira. Vamos passar agora, então, ao Prémio Jornalismo Universitário, que foi atribuído à estudante Marta Ferreira, da Escola Superior de Comunicação Social, com a peça Vida Sem Limites.
Poderás deparar-te com tempos difíceis. Poderás cair e sentir que não tens forças para te levantar. Conhece a sensação, companheiro. A vida nem sempre é fácil, mas quando superamos desafios, tornamos-nos mais fortes, mais gratos pelas nossas oportunidades. O que realmente importa são as vidas que tocas ao longo do caminho e a forma como acabas a tua caminhada. Amo a minha vida tal como amo a tua. Juntos, as nossas possibilidades são simplesmente espantosas. Então, o que dizes? Vamos a isso, amigo.
Vamos a isso. Vice-presidente... A vice-presidente da Amnistia Internacional, a doutora Patrícia Felipe, entrega o troféu à estudante Marta Ferreira, da Escola Superior de Comunicação Social, pelo trabalho Vida Sem Limites.
Aqui, sou pequenina. Bem, antes de tudo, antes de começar a agradecer, quero dizer que o trabalho não é só meu, é desta equipa toda que está aqui comigo. O Afonso, a Rita e a Joana, somos, pronto, e eu a Marta, somos 4 alunos. Neste momento já terminámos a licenciatura na Escola Superior de Comunicação Social. Fomos os 4 que elaborámos esta reportagem. Começar então por agradecer aqui à APD este reconhecimento e também a todo o júri que votou, achou que a nossa reportagem realmente era digna de receber este prémio. Dar os parabéns e uma palavra especial aos nossos colegas que estão ali, mas a todos os nossos colegas que também fizeram reportagens na cadeira de jornalismo televisivo. Nós sabemos que deu muito trabalho, tanto nós como eles, como outro grupo qualquer, merecia receber este prémio, porque realmente foi muito trabalho. Agradecer também à professora Ana Leal e ao professor Ruben Neves, que foram os professores das cadeiras, que foram uma ajuda incansável durante o trabalho. Eles, melhor que ninguém, são profissionais da área, principalmente a professora Ana Leal, também já muito reconhecida aqui pelo Prémio Dignitas. Foram pessoas também que realmente nos ajudaram bastante. Agradecer aqui à nossa personagem, por assim dizer, principal, a Sara Duarte. A Sara Duarte, contando agora um bocadinho a história da nossa reportagem de Vida Sem Limites, a Sara Duarte, se calhar, provavelmente é conhecida de muita gente, porque, felizmente, ela tem trazido muitas alegrias e vitórias para Portugal, que alguns desconhecem. A Sara Duarte é uma mulher de 34 anos, acabados de fazer, por acaso, que tem paralisia cerebral, mas que isso nunca a impediu de realizar os seus sonhos. Então, desde nova, dedicou-se muito aos cavalos, à paixão dela, que são os cavalos, à paradressage. Infelizmente, e felizmente, ela hoje não está aqui porque está a trabalhar. Há um ano, quando nós fizemos a reportagem, ela estava desempregada. Ela tem uma licenciatura com mestrado integrado em farmácia, uma excelente profissional. Para além do curso, realmente dedica horas e horas de treino. Nós passamos muitas horas com ela no picadeiro. E felizmente ela não está cá hoje porque está a trabalhar e conseguiu realmente estar na área. E isso também nos enche de orgulho. E este prémio também é para ela, por todo o trabalho que ela faz.
Vamos passar para a menção honrosa Jornalismo Universitário, que foi entregue à estudante Nadine Gil, da Escola Superior de Comunicação Social, com a peça Olhos que Ouvem, Mãos que Falam.
No dia 18 de julho de 1975, nasceste na Alemanha. Eras muito bonita e tão boa que apenas uma noite não deixaste os pais dormirem, certamente por te doer alguma coisa. Isto no primeiro ano da tua vida. A partir daí começaram as complicações que tínhamos com as tuas reações, quando falávamos para ti. Umas vezes reagias, outras vezes não. Já vivíamos muito preocupados.
Presidente do Sindicato. A Presidente do Sindicato dos Jornalistas, Sofia Branco, entrega o prémio, o troféu, à estudante Nadine Gil, pela peça Olhos que Ouvem, Mãos que Falam.
Bom dia a todos. O meu nome não é Nadine, sou Ana Rita Cristóvão e comigo está a Raquel Oliveira, porque este trabalho foi feito por 5 pessoas. Um trabalho que foi muito difícil, porque foi a nossa primeira grande reportagem jornalística, mas que nos deu muito orgulho a todas, e peço desculpa, a minha voz já está a tremer. Eu queria destacar 2 pontos importantes. Esta reportagem tem 2 objetivos. Primeiro, mostrar que é possível viver com a deficiência e que isso não tem de ser um impedimento para sermos felizes. E, em segundo lugar, esta reportagem pretende também mostrar que há muita coisa no nosso país que precisa ainda de ser mudada para que possamos viver em igualdade e acabar com a discriminação. Queria só fazer 2 agradecimentos. Em primeiro lugar, à professora Ana e ao professor Ruben Neves, que foram os nossos guias durante este caminho e cuja ajuda foi fundamental. E, em segundo lugar, à nossa família e amigos por todo o apoio que nos deram e continuam a dar.
Vamos agora à atribuição do Grande Prémio Dignitas 2017. Chama-se A Vida Normal do Escotinho. Não sei se disse bem, mas depois corrija. Uma família com a voz nas mãos. Da jornalista Mariana Correia Pinto, do Público, do Jornal Público. Família com a voz nas mãos. A Presidente da Direção Nacional da Associação Portuguesa de Deficientes, doutora Ana Sesudo, vai entregar o troféu à jornalista Mariana Correia Pinto, do Jornal Público.
Perceberam o que é que eu disse? Não, pois. Um minuto, vocês não perceberam, não é? Eu diariamente é isto que eu não percebo, não é? Estas barreiras de comunicação. Mas aqui esta jornalista, a Mariana, tem uma sensibilidade incrível e mostrou esta perspectiva completamente diferente e pode eventualmente mudar e que haja uma difusão da mudança e que as pessoas que possam, diariamente, possam ter acesso diretamente através da sua voz. Eu queria agradecer e gostava de agradecer ao júri por terem escolhido esta reportagem. É efetivamente um prémio que recebe toda a dignidade. Eu sou a Joana e faço parte desta família que tem uma vida normal. Muito obrigada.
Bom dia, queria cumprimentar a mesa primeiro e agradecer e dar os parabéns à Associação Portuguesa de Deficientes por esta iniciativa que dá palco ao jornalismo que se preocupa com as sombras e os cantos escuros dos nossos dias. É muito difícil falar depois desta intervenção da Joana, que na verdade já diz tudo. Depois deste embaraço de nos sabermos ignorantes e de sabermos que a nossa ignorância discrimina. Quero expressar a minha enorme gratidão à família Coutinho, à Joana, ao Ricardo, ao Mário, à Maria Cecília, por me terem aberto as portas da sua casa e, sem filtros, partilhar o dia-a-dia deles. O dia-a-dia de uma família normal, como digo no texto. Uma família que não pede mais do que aquilo a que tem direito. Esta reportagem, na verdade, não seria possível sem a Cláudia, que está aqui hoje, os ouvidos da Joana, como ela costuma dizer, e colmatou a minha ignorância e derrubou a barreira linguística que existia entre mim e o Escutinho. Partilho este prémio com o Manuel Roberto, enorme fotojornalista do Público, que fez parte desta reportagem comigo. As fotografias que apareceram são dele. E quero agradecer ao meu jornal, que vai sabendo conservar o ADN de liberdade e inconformismo que fez dele um marco neste país. O jornalismo, vou falar um bocadinho só sobre isso, tem 2 minutos, vive uma das suas maiores crises em democracia. Há uma semana, ironicamente, no Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, ficamos a saber que 1/3 dos jornalistas portugueses ganham menos de 700 € líquidos por mês. 700 euros. Mais de metade de nós já pensou em abandonar a profissão. Muitos estão, efetivamente, a abandoná-la. Que jornalismo é possível nestas circunstâncias? Que sombras podemos nós iluminar se vivemos também na escuridão? Quis ser jornalista para contar histórias e soube que queria contar esta história no dia em que conheci a Joana e a Cláudia no Teatro Carlos Alberto, no Porto. Elas erguiam um projeto que levava pela primeira vez a língua gestual portuguesa aos palcos portuenses e eu estava lá como repórter. Quando a Joana me falou da família dela, soube naquele instante que queria contar aquela história. Naquela noite de teatro, lembro-me de ter chegado a casa com 1000 perguntas a tilintar na cabeça. Como seria o silêncio para quem não ouve? Como seria a comunicação do Escutinho? Que cumplicidades existiam? Que dificuldades? Que mágoas? De que tamanho era a nossa ignorância sobre o tema? E como podia eu, jornalista, pôr uma vírgula de mudança nesta realidade? Meses depois, a propósito do Dia Nacional da Língua Gestual Portuguesa e ao completarem-se 20 anos sobre a integração desta língua na Constituição, contactei novamente a Joana e a Cláudia e propus-lhes este trabalho. Poucas vezes me senti tão ignorante ao mergulhar numa reportagem. Tão envergonhada. Repito, sem a Cláudia, este trabalho não era possível. Preparei-me o melhor que pude e construí este artigo também como um manual de combate à ignorância dos ouvintes. Para que deixemos, por exemplo, de chamar surdos-mudos às pessoas que são surdas. As pessoas surdas têm cordas vocais, têm voz, não são mudas. Elas têm uma língua própria, uma língua que faz parte da identidade delas. É importante que deixemos de olhar para a pessoa surda como alguém que precisa de uma cura. E a valorização da LGP, da língua gestual portuguesa, é fundamental para que essa mudança aconteça. A língua desta comunidade pode ser também uma língua para nós, ouvintes. Pois se aprendemos inglês, espanhol, francês e até mandarim, hoje em dia, porquê é que não aprendemos língua gestual portuguesa? Já imaginaram como seria um país em que todas as crianças aprendessem língua gestual portuguesa? Já imaginaram quantos muros cairiam com isso? A discriminação desta comunidade é real, apesar do avanço significativo dos últimos anos. Em Portugal, há cerca de 120 mil pessoas com algum grau de perda auditiva. Não se sabe ao certo quantas delas são surdas. Na Casa da Democracia, pergunto-vos, podemos continuar a ignorá-las? Podemos continuar a deixar que uma pessoa surda não tenha um intérprete de língua gestual portuguesa gratuito e permanente em todos os serviços de saúde, em todos os serviços públicos? Podemos aceitar que a empregabilidade destas pessoas esteja abaixo dos ouvintes porque não criamos condições para que isso aconteça? Podemos aceitar que o teatro e a cultura, de uma forma geral, seja inacessível ou apenas parcialmente acessível? Podemos aceitar os olhares desviados e achar que a esmola da prestação social de inclusão é suficiente? No início deste ano, os professores de língua gestual portuguesa foram finalmente reconhecidos como docentes e não como técnicos. Uma luta de anos, um passo importante. Mas pelo caminho ficou o Hélder Duarte, cuja história conto também num texto associado a esta reportagem. O Hélder trocou as salas de aula de Portugal por um supermercado em França, a fintar a discriminação num país que não soube cuidar dele e que se esqueceu dele. Quantos Hélders terão existido? Derrubemos de vez este mundo binário, o mundo do nós e do eles, o mundo dos ouvintes e dos surdos. Sejamos apenas um. Afinal, o mundo que nós ouvimos é o mesmo que eles veem. Obrigada.
Muito obrigado, Mariana Correia Pinto. Muitos parabéns. Também muito obrigado e muitos parabéns a todos os que concorreram e aos que venceram. Não estava previsto, mas julgo que a doutora Ana Sesudo quererá dizer algumas palavras.
Não estava previsto, mas eu digo, não faz mal. Se bem que, depois de todos os testemunhos que ouvimos durante esta manhã, já pouco haverá a dizer e eu preferia não dizer muito mais, principalmente depois das últimas palavras que ouvimos. Acho que em meu nome e em nome de toda a Direção Nacional da APD, aquilo que posso deixar é mais uma vez o agradecimento a todos os profissionais da área da comunicação que nos têm apoiado, como eu disse no meu discurso inicial, nas várias lutas que a APD tem feito ao longo destes 40 e alguns anos, e reforçar aqui realmente a ideia de que continuamos a esperar o vosso apoio e que continuem, principalmente, eu considero que isto é quase um trabalho conjunto, é isso que tenho sentido em muitas situações ao longo da minha vida na APD. E, portanto, mais uma vez, o obrigado a todos aqueles que resolveram aceitar o convite para estar aqui presentes, a todos os parabéns a todos aqueles que concorreram, não só àqueles que ganharam, mas a todos aqueles que concorreram. Esperamos continuar com as edições futuras do Prémio Dignitas e que cada um de vocês possa transmitir esta mensagem e incentivar todos os companheiros de trabalho desta área da comunicação a realizarem mais trabalhos relacionados com a deficiência. Muito obrigada a todos.